relação ao Ministério Público, por parte da Sra. Relatora, para evitar mal-entendidos, digamos assim, e para tornar explícito aquilo que para nós era óbvio, mas que vamos lá então explicitar, nós na proposta 45, a proposta onde nós temos atualmente, a CPI coloca todo o seu acervo documental à disposição do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da IGF, passa a ler-se, a CPI coloca todo o seu acervo documental à disposição, nos termos da lei, e continua como está. Portanto, acrescenta-se apenas a expressão, nos termos da lei, para que não haja dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a Sra. Relatora registou esta sua intervenção. E eu passaria agora a palavra à Sra. Relatora durante os mesmos 20 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, tentarei ser mais rápida, até porque alguns dos temas que foram retomados já foram objeto de respostas várias e, portanto, creio que não ser necessário repetir. De qualquer modo, duas ou três perguntas concretas que me fizeram, mas que neste momento não vejo o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Portanto, passaria até prima para uma ou duas antes destas. Uma resposta ao Sr. Deputado Filipe Melo. Eu não compreendo totalmente a sua questão quanto ao não me rever no documento. Obviamente foi um documento que eu apresentei, que eu elaborei. Revejo-me na proposta de 4 de julho, revejo-me na proposta que apresentei a 12, que incluindo as propostas dos diferentes grupos que me mereceram uma apreciação favorável e que, nas quais também me revejo, e o facto de haver diferentes pesos de aprovação de respostas tem porventura a ver com as matérias que foram propostas, onde nomeadamente, no caso das propostas do PCP, muitas delas tinham a ver com o processo de gestão da TAP e, portanto, foram mais incluídos, e não incluí aquelas que para mim estariam fora do objeto ou do âmbito desta CPI. Também dizer-lhe que, sobre dois temas que referiu, que, como tendo a relatora passado ao relatório, passadamente ao lado, senhor deputado, também tenho que deixe-me que lhe diga que poderá não ter o grau de detalhe que gostaria de ver no relatório, ou que eventualmente poderia ser interessante ter no relatório, mas elas constam quer do corpo dos factos, quer de conclusões e até de recomendações. E estou-me a referir nomeadamente ao impacto do plano de reestruturação de TAP nos trabalhadores, e estou-me a referir nomeadamente à questão dos contratos de gestão e das necessidades de responsabilização de gestores e de tutelas. Objeto de conclusão, objeto de recomendação. Uma vez que o Sr. Deputado Bernardo Blanco está a responder a duas ou três questões, também muito sinteticamente. Sobre a questão do mandato, o relatório está estruturado, e creio que ficou claro da minha intervenção, em torno daquilo que entendi ser o mandato que foi dado a esta CPI no quadro da resolução da Assembleia da República, e claramente sobre a TAP e sobre a tutela. E, portanto, o que não está aqui não é branquear, até porque, como todos disseram, as audições foram públicas, foram transmitidas, foram amplamente difundidas pela comunicação social, constam das atas, dificilmente se pode esconder algo que tem esta visibilidade. E, portanto, simplesmente entendi que aqueles acontecimentos têm, e está claro no relatório, são incidentes que não estão no relatório por se quererem esconder ou por não se quererem debater ou por não serem graves, mas porque se considera que são acontecimentos que têm sedes próprias e instâncias próprias onde devem ser apurados factos, onde devem ser esclarecidos cabalmente aquilo que se passou, onde devem ser apuradas responsabilidades e retiradas as respectivas competências políticas e legais. E entendo que não é esta a sede de o fazer. Quanto à questão das ingerências políticas, perguntando-me quantas iniciativas mais que seriam necessárias para dizer que há ingerência política, eu perguntar-lhe-ia e quantos depoimentos mais precisaria o Sr. Deputado para aceitar que não há ingerência política. Tivemos um conjunto alargado de administradores que disseram que não existia ingerência. António Aldo Neves, Rafael Quintas, Cristino Renier, Humberto Pedrosa, Miguel Frasquilho, o Secara, o próprio João Weber Gamar. Portanto, declararam aqui que não existia ingerência na gestão corrente da TAP, inclusive a própria CEO, a partir da qual muitos dos das perguntas foram aqui feitas, declarou que não era ingerência política, havia um ruído, uma pressão social pela importância que a TAP tinha para o país e tinha para o governo. Sobre a questão da Alexandra Reis, quando me diz que o relatório omite o conhecimento das tutelas sobre o assunto. Se não foi isso, foi isso que eu percebi, se não foi essa a pergunta, percebi mal. Eu creio que está claro, há uma nota que ficou clara, a tutela financeira não soube do acordo, foi dito aqui por várias pessoas, confirmado inclusive pelos membros da administração de que não tinham comunicado à tutela financeira, tal como também está claro que a tutela setorial teve conhecimento do processo, teve conhecimento numa fase inicial através da autorização da reconfiguração da Comissão Executiva, foi, ao nível do Secretário de Estado, foi acompanhando o processo negocial sobre o valor e sobre a compensação, que teve depois a validação por parte da tutela, mas o que também ficou aqui claro e consta dessa conclusão é que conhecendo essa cláusula compensatória, chamemos-lhe assim, desconheciam os termos e os conteúdos jurídicos do acordo que tinham um conjunto vasto de informação. E portanto, Sr. Presidente, eram só mesmo estas as perguntas mais diretas, creio que termino por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Ana Paula Bernardo. Temos aqui uma pequena intercorrência, como já perceberam, que é o facto de não devermos iniciar as votações sem o Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, que teve que sair para fazer umas declarações a propósito de outra matéria e que não estava à espera. Eu sugiro, já comuniquei com ele e sugiro que façamos aqui uma pequena suspensão dos trabalhos para dar oportunidade a que chegue o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para depois então iniciarmos a votação. Não está em nenhum sítio, mas há sempre questões de bom senso às quais devemos advertidamente acorrer e é com essa base. Queria, Sr. Deputado Filipe Melo, vamos deixar o Sr. Deputado Filipe Melo intervir. Vamos.
Sr. Presidente, pôr uma interpelação à mesa, se me permitir.
Faz favor, Sr. Deputado. Agradeci algum silêncio, senão não podemos ouvir, não conseguimos ouvir-nos.
Sr. Presidente, eu admito que todos tenham a sua agenda, as suas agendas. O que é certo é que não pode ser um deputado ou um grupo a prejudicar o trabalho da Comissão. Eu penso que estamos na última reunião desta Comissão e que tem que haver respeito pelos trabalhos desta Comissão. E o respeito não é só exigir aos outros que tenham respeito por esta Comissão, mas também cumpri-lo. Recordo que foi também o deputado Pedro Filipe Soares que, quando o Sr. Presidente deu 10 minutos de intervalo, estivemos todos à espera, mais 10, que o Sr. Deputado chegasse. E quando vamos partir para a votação, o Sr. Deputado ausenta-se. Portanto, Sr. Presidente, o que nós sugerimos é que comecemos a votação. Na minha terra diz quem está, quem não está, estivesse. Portanto, é a nossa posição.
Eu, Sr. Deputado Bruno Aragão pediu a palavra.
Sr. Presidente, não vamos criar um incidente no último dia. Certamente o Sr. o Sr. Deputado está a chegar, imagino eu, e da mesma forma que fomos tolerantes, a reunião estava às 3, começou às 3:30, acho que, eu percebo isso, mas se ele estiver a chegar, acho que podemos, não vês, nós fomos tão tolerantes em tanta coisa, ao longo com horas, com tempos regimentais, com grelhas de tempo, fomos sempre tão tolerantes, quando achamos que a coisa nos poderia ser mais interessante ou favorável. Eu posso discordar e achar que não é correto, mas acho que também não vamos prejudicar a votação, mesmo que seja para votar em sentido diferente do Partido Socialista. E, portanto, Sr. Presidente, eu, da minha parte, tolerância.
Muito bem. Mais algum senhor deputado quer intervir? Bom, não havendo mais intervenção, eu... Faz favor, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, uma vez que eu não posso fazer isto quando entrarmos nas votações, eu sei que o meu colega Paulo Muniz também já o fez no início, e eu sei que muitas das vezes todos nós falamos pelo grupo, e eu também me associo naturalmente às palavras do meu colega, quando se referiu ao seu desempenho nos trabalhos desta comissão. Mas eu também gostava de o fazer a título pessoal, uma vez que nós também temos essa oportunidade e particularidade, e uma vez que as comissões de inquérito, cada um dos senhores deputados exerce as suas funções a título individual, e eu não posso, em consciência, deixar de exprimir o apreço que tive pelo seu trabalho, e gostava de o elogiar. E não são palavras vãs, devo dizer, eu não sou, quem me conhece não sou muito dado a elogios, mas tive, nem a mim próprio, portanto também que fique claro, mas tive a oportunidade de verificar que desde o início o Sr. Presidente teve, não sei se terá sido a primeira comissão de inquérito, mas foi a primeira comissão de inquérito, portanto ainda sai mais reforçado, mas teve a preocupação de tentar perceber exatamente como é que se desenvolve uma comissão de inquérito, quais são as regras em particular que caracterizam as comissões de inquérito, teve o cuidado de balancear em cada momento as tensões que naturalmente surgem entre cada um dos senhores deputados, e, portanto, eu acho que também a título individual deveria... Eu acho que também a título individual deveria dirigir-lhe o meu agradecimento pela forma como conduziu os trabalhos, e gostava que isso ficasse registado. Obrigado.
Muito obrigado pela parte que me toca, Sr. Deputado Carneiro. Permita-me também dizer-lhe que, se me permite, estender esse agradecimento aos serviços que estão comigo e que vão dando esse suporte, e estender-lhes também a todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares que contribuíram para que isso fosse possível. Muito obrigado a todos também. Bom, já temos então, de facto, o deputado Pedro Filipe Soares na sala. E vamos então iniciar as votações sem mais demora. Pedi algum silêncio. Vamos então votar todas as propostas de alterações que não foram aceites, corpo e conclusões. E vamos votar as propostas parcialmente aceites, quando sinalizadas pelos respectivos proponentes, pelos respectivos grupos parlamentares que as propõem. Obviamente que aquelas que foram absorvidas, foram totalmente aceites e, portanto, serão votadas, não serão votadas enquanto tal individualmente. A primeira parte, a parte 1, agradecia algum silêncio, se fosse possível, para podermos estar concentrados, porque é uma parte mais ritmada, exige algum ritmo e alguma fluidez. Senhora deputada relatora, quer fazer mais alguma intervenção? Se... Muito bem, então é para descompromisso. Senhor deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão apenas que nos faltou talvez clarificar e deixar explícito tem a ver com o facto que todos nós já sabemos de que as votações são em função dos deputados e das deputadas presentes e não necessariamente por grupo parlamentar. Se o Sr. Presidente quiser fazer, digamos assim, a identificação das senhoras e dos senhores deputados uma só vez, para não estar constantemente a fazer isso de cada vez que haja o anúncio de resultados.